Amém. Você pode se sentar, abre a Bíblia num livro muito difícil, livro de Gênesis, capítulo 1, nós leremos versículo 11, 12, 22, 26 a 28. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, deixa aberto aí, quero agradecer você que tem abençoado os nossos adolescentes. Nosso pastor falou aqui sobre o Revolução, que vai acontecer daqui a 8 dias, um número considerável de adolescentes estarão conosco lá no sítio, e Deus tem nos abençoado, muitas doações, muitas pessoas ajudando. Nós temos alguns adolescentes ainda que querem estar conosco, mas eu quero agradecer você que tem nos abençoado. Gênesis 1, 11, 12, 22, 26 e 28, tudo no capítulo 1, amém? Gênesis 1, 11 a 12. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 22. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Bota a mão no seu coração assim, feche seus olhos e fala assim: eu sou uma pessoa abençoada no nome de Jesus. Fala assim: nenhuma maldição vai vir sobre a minha vida. Eu sou curado, restaurado, salvo em Cristo Jesus. Senhor, que a tua palavra se cumpra no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Esse ano, na minha devocional, Deus tem falado muito comigo sobre multiplicação. E é sobre esse tema que nós vamos falar nessa noite. Não sei se tem um slide aí, foi enviado. Mas se não tiver, não tem problema não. Pode faltar tudo, só não pode faltar a palavra de Deus e a presença de Deus. E no meu devocional, eu fiquei impressionado como no livro de Gênesis aparece muitas vezes essa palavra multiplicação. Vem comigo em Gênesis 2, 24. Diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, casamento, família, multiplicação. Gênesis 9, 2, vem comigo. 1 e 2. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, e encham a terra. Gênesis 8, 17. Diz assim: façam sair para que se espalhem na terra, sejam férteis e multipliquem-se. Vem comigo em Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então, um grande povo, multiplicação. Vem comigo em Gênesis 17, 6. Para você ver aí, ó. Olha o que vai dizer: eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você muitos povos predecerão. E aí, quando eu estava pensando sobre multiplicação, eu fiquei pensando por que que a Bíblia fala de multiplicação o tempo todo, não só em Gênesis, mas em outros momentos. E eu lembrei dos símbolos da matemática. Quem aí gosta de matemática, levanta a mão. Quem não gosta, levanta a mão. Você tem direito de não gostar. Quem gosta mais de português, levanta a mão. Eu prefiro matemática, gosto mais de matemática também. Mas na vida, tem pessoas que diminuem a nossa história e diminuem o que Deus está fazendo na nossa vida, e tem palavras que te colocam para baixo. Quem já ouviu alguma palavra que te diminuiu em algum momento? Outro dia, minha esposa está querendo fazer faculdade, e ela foi compartilhar com uma pessoa próxima, e a pessoa virou para ela e falou assim: nada a ver você fazer essa faculdade. E aí minha esposa ficou triste, eu falei: mas você não tem que viver pelo que os outros falam, você tem que viver pelo que Deus tem para você. Se as portas estão se abrindo, às vezes a opinião do outro não vai importar para o que Deus quer fazer na sua vida, porque sempre tem alguém que vai botar algum projeto, até espiritual, para baixo. Existem pessoas que também vão dividir. O diabo é aquele que joga para dividir. É uma palavra, é uma confusão, é uma ideia, é uma semente de briga. Existem pessoas que somam na nossa vida, que melhoram, que colocam a coisa para cima, que dão uma palavra de ânimo. Mas existem raras pessoas que multiplicam o que Deus tem feito na nossa vida e o que Deus tem feito na sua própria vida. E quando eu penso em multiplicar, por exemplo, o pastor Carlos agora, que ele é um influencer digital, ele está com mais de 1000 seguidores, continua abençoando lá, agora ele está postando foto, postando vídeo e tem abençoado pessoas. Estou impressionado com o avanço que ele teve desde a sua volta de férias, um avanço extraordinário, e Deus tem o abençoado. Mas eu fico pensando nas redes sociais, como que as coisas se multiplicam rápido. Às vezes um vídeo, ele tem 10 mil visualizações, 20 mil visualizações, 50 mil visualizações, e as coisas vão avançando. Deus deseja que as suas coisas no seu reino se multipliquem. Deus deseja que a presença dele na sua vida se multiplique. E eu creio que Deus vai fazer muitas coisas na vida da nossa igreja nesse ano, e nós teremos uma multiplicação extraordinária para a glória de Deus, porque aonde Deus está, há multiplicação. Foi assim na vida de Noé, foi assim na vida de Abraão, e é assim na minha vida e na sua vida. Não estou falando que vai ser tudo fácil, não estou falando que vai ser tudo perfeito, não estou falando que não há dificuldade na vida do crente, porque isso seria até uma heresia, porque Jesus mesmo falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas quando a presença de Deus está, as coisas se multiplicam. Você tem uma mão abençoada e não uma mão estragada. Eu quero te dar alguns conselhos para que nós venhamos viver uma vida de multiplicação. Primeiro lugar, lance sementes. No versículo 11 vai dizer: cubra a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvore cujas espécies que deem sementes, que produzam frutos que vão gerar outros frutos. Muitas vezes nós focamos no fruto, mas nós esquecemos da semente. Tem gente que quer ser médico e é uma bênção. Eu escuto muitas pessoas mais novas dizendo que querem ser jogador de futebol, mas não sabem a luta que é para ser jogador de futebol. Tem meninos de 12 anos que já vivem como profissional hoje, com 12 anos. Eles se alimentam como profissional, eles fazem pilates, eles fazem academia, eles têm uma vida como se fosse um jogador de profissional aos 12 anos. E às vezes a pessoa tem 14 anos, ela quer ser jogador profissional e ela só joga na rua dela, que não tem nada a ver com jogar em alto rendimento. Mas a pessoa quer o fruto, quer ser empresário, quer ser engenheiro. Você pode ser o que Deus ministrar ao teu coração, se essa for a vontade de Deus. Só que para chegar nisso que você quer ser da sua vida, antes de chegar lá, você precisa lançar semente. Porque para você viver o que você vive hoje, porque você lançou sementes lá atrás. E para você viver coisas que você quer viver no futuro, você precisa lançar semente agora. Porque tudo que nós somos é fruto das sementes que nós lançamos. Para viver coisas novas, nós precisamos lançar novas sementes. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela falou assim: eu nunca vou plantar uma árvore, porque existem árvores que demoram mais de 100 anos, 50 anos, para ela chegar na sua potência lá de dar o fruto. E eu fiquei pensando assim: essa pessoa é extremamente egoísta, porque se todo mundo pensasse assim, não ia ter árvore. Ninguém ia ter o privilégio de pegar uma manga no pé e comer no pé. Ninguém ia ter o privilégio de pegar uma goiaba no pé, com a mão, e comer ali mesmo. Que privilégio é esse? Quem já teve essa experiência maravilhosa pegar uma manga Carlotinha ali na hora, tirar a parte de cima e mandar brasa. Aleluia, Deus que criou a manga Carlotinha. Mas se dependesse daquela pessoa egoísta, não teria a manga Carlotinha, porque ela só pensa nela. Uma vez eu ouvi dizer que para você ser uma pessoa relevante, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter filho. Eu ainda não fiz nenhum dos três, mas eu estou em busca de ser uma pessoa relevante. Quem aí já tem filho aí, levanta a mão. Quem já plantou uma árvore? Bastante pessoas. Quem já escreveu um livro? Uma irmã lá, que Deus abençoe a irmã. A irmã é a única entre nós que escreveu um livro. Hã? Ah, ele participou em três livros escrevendo capítulos. Aplauda o Senhor pela vida da irmã e aplauda o Senhor pela vida do pastor, que de alguma maneira participou, mas está na hora, pastor, do Senhor lançar o seu livro ali, ó. E aí os nossos pastores auxiliares vão ter uma pequena participação. Amém, glória a Deus. Queridos, nós queremos muitas coisas, mas nós precisamos lançar sementes. Não importa o que Deus quer que... o que você quer que Deus faça na sua vida. Todo mundo tem um projeto nobre espiritual. Você já parou para pensar nisso? Às vezes eu converso com muitas pessoas que têm um projeto nobre maravilhoso, espiritual, financeiro, profissional, empresarial, mas a pessoa não tem a paciência de lançar sementes. Não existe multiplicação sem lançar sementes. Às vezes nós olhamos o resultado da pessoa e queremos o resultado daquela pessoa, mas não queremos lançar sementes como aquela pessoa. Não queremos ler como aquela pessoa lê, não queremos orar como aquela pessoa ora, não queremos estudar como aquela pessoa estuda. Segundo lugar, se você quer ter uma vida de multiplicação, seja uma pessoa fértil espiritualmente falando. Eu não estou falando de multiplicação de uma maneira mundana, de uma maneira de coach, essas pregações que estão na moda. Eu estou falando de multiplicação espiritual, multiplicação de coisas eternas, multiplicação da presença de Deus na nossa vida. Quem quer ter multiplicação de Deus na nossa vida? Os irmãos estão vendo que eu estou falando com uma certa dificuldade, tá? Jesus, está meio assim, é por causa do aparelho, tá? Você tenha paciência comigo aí, vai dar tudo certo, pode me brincar comigo depois, mas estou tentando melhorar. Você vê que Noé, ele teve uma multiplicação espiritual. Você vê que Abraão, ele teve uma multiplicação espiritual. E eu aprendo que Deus multiplica o que é espiritual. Deus multiplica aquilo que o agrada. Deus multiplica aquilo que não é para egoísta, para egoísmo, não é algo egoísta, não é algo só para mim, porque nós precisamos pedir ao Senhor para sermos pessoas férteis espiritualmente falando, porque o fértil espiritual, ele não pensa só nele, ele não pensa no que Deus vai dar para ele, ele quer derramar sobre a vida de outras pessoas, porque uma pessoa espiritualmente genuína, ela não é egoísta, ela é multiplicadora, e ela quer que outras pessoas vivam o que ela está vivendo também, porque o nosso Deus é assim. Você já parou para pensar, se Deus fosse egoísta, como estaria a nossa vida? E aí, para você ser uma pessoa fértil espiritualmente, você precisa ter uma vida de leitura da palavra. Estava lendo um livro hoje, naquele livro dizia para a gente fazer dois desafios no ano, muito simples, que poderiam fazer a diferença na nossa história. Era um desafio radical de um ano que o livro estava propondo para mim que estava lendo e para todo mundo que já leu. Durante um ano, você se dedique a ler a Bíblia todo dia e orar todo dia. E o autor do livro falava lá assim, você pode estar pensando, mas isso é muito comum, mas tem muitas pessoas que não fazem nenhum comum. É uma coisa simples, mas uma coisa que vai fazer a diferença na sua vida. Vou te contar uma experiência. Outro dia eu estava chegando em casa, era mais ou menos 11 e pouca, eu fui numa missão, quando eu cheguei lá, a Viviane estava na minha esposa estava na sala lendo a Bíblia. E eu fui, cheguei em casa, fui logo tomar banho, mas eu fiquei muito feliz de 11 e pouca da noite, a Vivian está lendo a Bíblia. E eu estava tomando banho, eu estava agradecendo a Deus, e eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me abençoou com a esposa linda, e ela está lendo a Bíblia 11 e pouca da noite, que coisa boa. E eu pude escolher direito, aí Deus me deu aquela cajadada, você não escolheu nada. Se você escolhesse, você não teria uma esposa que estava lendo a Bíblia 11 e pouca da noite. Eu escolhi por você. E eu fiquei pensando o seguinte, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente busca o conhecimento da palavra, a gente não faz escolhas que nós queremos. Nós fazemos escolhas que o Senhor quer de nós. E aí que está a diferença. Muitas vezes, nós não vivemos uma fertilidade espiritual porque nós estamos escolhendo de acordo com a nossa vontade. Esquecemos de parar de escolher para deixar o Senhor escolher por nós. Você já parou para pensar? Se tudo que você for fazer, se tudo que eu fizer, eu falar assim, Senhor, eu não vou escolher, eu vou deixar o Senhor escolher para mim? Nossa, você vai viver uma vida fértil espiritualmente, talvez como nunca antes. Nós temos as nossas manias, nós temos os nossos gostos, e nós temos os nossos pecados e as nossas dificuldades. Agora, se o Senhor escolher por você, vai ser um negócio diferente. Como eu falei do livro, nós precisamos nos dedicar em oração. Em oração. Irmãos, não existe fertilidade espiritual sem oração. E é muito interessante quando você para orar. Eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência. Você está passando por uma luta, está passando por um problema, e você se derrama diante de Deus, e você joga tudo aquilo, lança a sua ansiedade sobre o Senhor. Você se levanta, parece que você é um gigante. Quem já passou por essa experiência? Parece que Deus te enche de uma tal forma que você levanta renovado, porque o Espírito Santo do Senhor te toma naquele momento através de uma oração. E a oração é algo sobrenatural. Eu gosto muito de Atos 4:31, que diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. O lugar tremeu, meu irmão, mas só tremeu depois que eles orarem. Tem muita gente que quer viver terremoto, mas não ora. O que mais chamou a minha atenção nesse texto de Atos 4:31, não é o terremoto, é o fato da oração simples. Porque às vezes, talvez você vai orar, você não vai se sentir como um gigante, como eu dei esse exemplo, você não vai sentir nada, você vai pensar, parece que você está falando com o vento, só que você não está falando com o vento, você está falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é todo poderoso, e mesmo quando você não sente nada, Ele está com você, porque a vida cristã não é um sentimento, a vida cristã não é um arrepio, a vida cristã é a certeza plena da presença de Deus na minha vida e na sua vida, em qualquer circunstância, seja quando está dando tudo certo, Deus está presente, seja quando está dando tudo errado, Deus está presente, quando as coisas estão mais ou menos, Deus está presente, porque o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo é uma realidade. E aí eu quero te dar um conselho também, jejue, meu irmão, jejue. O jejum é uma decisão de viver coisas novas do Senhor na minha vida e na sua vida. O jejum abre portas no mundo espiritual que talvez você nunca entrou. O jejum, ele te torna mais sensível, ele humilha a sua carne, ele diminui a sua carne. E eu também quero te encorajar a você ter o hábito, não é jejuar para ministério, não é jejuar para um evento, não é jejuar para um congresso, não é jejuar para uma pessoa, é jejuar para a vida. Porque nós não vivemos de eventos, nós vivemos no dia a dia. E último lugar, você quer ter um ano de multiplicação, uma vida de multiplicação da parte do Senhor? Multiplique vida. A Bíblia vai dizer no versículo 26, Gênesis capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. No versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus aqui, ele multiplicou vida, fez o homem a sua imagem, a sua semelhança no aspecto moral. O nosso Deus é um Deus que é doador de vida. Teve uma situação, se eu não me engano, semana passada, do rapaz do congolês chamado nome meio diferente. Irmãos, aquele camarada morreu por causa de R$200. Foi agredido por causa de R$200. Não é isso que Deus espera da humanidade. Não é isso, não é para isso que Deus criou o homem. Não é para multiplicar morte. Não é para multiplicar dor. Não é para multiplicar palavras de maldição, palavras mal colocadas, palavras de você é um burro, você não vai ser ninguém na vida, você não vai casar, você não vai ser uma boa mãe, um bom pai. Não foi para isso que Deus me criou e para que Deus te criou. Deus me criou e te criou para que nós venhamos multiplicar vida, abençoar pessoas. Teve um dia que eu estava indo para o sítio, num treinamento da liderança, e aí tem uma igreja rosa lá, né? Primeira igreja batista de Mantiqueira, se eu não me engano, uma igreja rosa, uma cor também diferente, igual a nossa também, igreja verde, uma cor bem diferente. E aí eu percebi que do lado tem uma fábrica agora, uma empresa, do outro lado também tem uma empresa, então é uma igreja e duas empresas. E eu fiquei olhando aquela cena, estava meio engarrafado, estava indo para o sítio, e eu fiquei pensando, que interessante, uma fábrica de não sei o que lá, outra fábrica de não sei o que lá, e eu olhei para aquela igreja e pensei, uma fábrica de vida, uma fábrica de amor. A igreja é uma fábrica de Deus na terra, para que nós venhamos multiplicar vida, multiplicar esperança, abençoar pessoas. Essas coisas de um montão de igreja, do nada, de um dia para o outro, começar a reunir alimento, começar a mobilizar o seu povo para ajudar quem está passando necessidade, isso não vai aparecer na Globo nunca, isso não vai aparecer nas mídias nunca, mas isso aparece no céu, porque a igreja é uma multiplicadora de vida, e é para isso que Deus me criou e te criou, porque nós somos a igreja. Meu irmão, quantas pessoas você vai ganhar para Jesus esse ano? Eu não estou falando no seu PGM, eu não estou falando da igreja de modo geral, eu não estou falando dos pastores, eu estou falando você, porque tem pessoas que só você conhece. Nos adolescentes nós fizemos uma estratégia, no primeiro Conectados, nós botamos em todos os bancos cinco pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 colunas, para cada adolescente colocar o nome de 5 adolescentes que eles querem ganhar para Jesus esse ano, e nós estamos orando esse ano e convidando os adolescentes para vir para o culto de domingo, para vir no culto de sexta-feira, para vir para o Conectados, para vir para o GPS, para vir de modo geral. Na sexta seguinte daquele propósito, tivemos um culto, teve o apelo, como é normal, tivemos 3 conversões para a glória de Deus. Quando acabou o culto, eu estava ali, uma adolescente me chamou chorando, emocionada, e ela falou assim, pastor, o primeiro nome que eu coloquei naquele papel, a primeira pessoa que Deus trouxe à minha mente, ela veio nesse Conectado e ela se converteu. Eu quero te desafiar a você fazer uma lista pessoal das pessoas que você quer ganhar para Jesus. Bota na porta do teu quarto, bota no vidro do teu banheiro e ora todos os dias. Você já parou para pensar quantas pessoas você pode ganhar para Jesus esse ano? Porque a igreja é uma multiplicadora de vida. A igreja não existe para ela somente. A igreja existe para o outro, para o próximo. Pode acontecer de alguém chegar aqui, olhar para a igreja, dar vontade de entrar, e o dia o pastor está pregando e a pessoa se converter. Pode acontecer. Com certeza já aconteceu isso. Alguém passar na rua, eu vou nessa igreja, pode, sim ou não? Pode, mas o mais comum é a igreja ir, é a igreja pregar, é a igreja evangelizar, é a igreja falar do amor de Deus. E a igreja sou eu e você. É a minha missão, é a sua missão, porque nós somos multiplicadores de vida. O pastor João faz muito isso, o pastor Carlos falou isso aqui outro dia. Apresente a sua igreja para alguém. Convide pessoas para PGM, Libertação. Meus irmãos, nossa igreja, para a glória de Deus, é uma igreja farta de ministérios. Nem eu, que sou um pastor de tempo integral, consigo participar de tudo, de tanta coisa que tem, graças a Deus. Gostaria de me envolver em outras coisas, mas eu não tenho tempo. Eu sei também que você tem as suas dificuldades, as suas demandas, e você está envolvido no que Deus deseja que você está envolvido, porque não dá para fazer tudo. Mas convide pessoas para conhecer a sua igreja e conhecer o dono da igreja, que é Jesus. Eu quero encerrar contando uma experiência para a gente orar aqui. No final do ano passado, dia 30 de dezembro de 2021, eu recebi uma mensagem de uma irmã aqui da igreja, um WhatsApp de manhã cedinho. E ela mandou assim: pastor, o senhor quer ir amanhã no CT do Flamengo, lá no Ninho do Urubu? Eu não dei nem bom dia para a irmã. Eu falei: claro! Tem que pagar? Como é que é? Aí ela falou assim: não, pastor, é de graça. Falei: aleluia, bom dia, irmã. Desculpa que eu fiquei empolgado. Falei: melhor ainda. Aí ela falou assim: e você pode levar um visitante? Falei: aleluia. Falei: amor, mas você quer ir? Ela: não. Chamei um amigo meu, que é daquela igreja, o Filipão. É um irmãozão que a vida deu, a igreja deu. E o Felipe se converteu aqui na nossa igreja, e quando ele se converteu, sem conhecê-lo, quando ele veio aqui à frente, foi eu que abracei ele. E aí nós viramos grandes amigos. E eu liguei para ele, falei: e aí, santo, está com algum compromisso para amanhã? Ele: pô, estou muito ocupado. Falei: é mesmo, cara, que pena. Aí falou: o que foi? Não, você quer ir amanhã lá no CT do Flamengo para conhecer? Não, claro, estou desocupado agora e tal. E aí: mas você não estava com compromisso? Não, desmarco agora, peraí. Falei: ah, rapaz, desocupou rápido, né? Aí ele: tem que pagar alguma coisa? Aí eu falei: não. De graça. Ele: melhor ainda, aleluia. E aí nós fomos. O pastor João também estava lá, foi uma benção. Mas eu fiquei pensando nessa experiência o seguinte: primeiro, alguém lembrou do meu nome. Alguém lembrou do meu nome para alguma coisa. Segundo, eu tive a oportunidade de lembrar do nome de alguém para abençoar uma pessoa, algo que ela gostava e tal. Eu queria te desafiar a você lembrar do nome de alguém que você quer que essa pessoa seja abençoada pela presença de Deus. Sabe o que é interessante? Nós não vamos lembrar do nome só por lembrar. Nós vamos lembrar do nome dessa pessoa para que essa pessoa tenha um encontro com o nome que é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, que é Jesus. Que a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante desse Deus, para a honra e glória do Senhor. Você não vai lembrar desse nome só por lembrar. Esse nome pode ter um nome, pode ter um encontro com um nome que é sobre todo nome, que é Jesus. Eu queria orar com você. Queria orar com você, queria falar: Senhor, eu quero ser uma pessoa multiplicadora. Eu quero multiplicar a presença de Deus. Eu quero multiplicar, eu quero que pessoas se convertam através da minha vida, que pessoas sejam abençoadas. Feche sua cabeça, feche seus olhos. Você quer lembrar do nome de alguém? Queria que você ficasse de pé agora no nome de Jesus. Para essa pessoa se converter. Se você quiser se ajoelhar para orar por essa pessoa, você pode. Está na casa do Senhor. Ora por esse nome aí agora. Pode ser o nome do seu pai, da sua mãe, seu tio, da sua tia. Esse ano uma tia minha se converteu e se batizou já. Uma tia que via coisas em casa, uma tia que tinha a vida destruída, e hoje ela está crente, está lendo a Bíblia, foi batizada, fruto de muitos anos de oração. Meu irmão, não desanima não. No tempo do Senhor, você vai dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós queremos entrar na sua presença, e eu quero pedir que o Senhor abençoe a tua igreja, meu Pai. Que a tua igreja venha a ser uma igreja cada vez mais multiplicadora, abençoadora, porque a igreja é uma fábrica do céu na terra, uma fábrica de vida, uma fábrica de amor, uma fábrica de graça, uma fábrica de perdão. Jesus, quero colocar esses nomes. Meu Pai, faz milagres, converte pessoas, muda a história dessas pessoas, que nesse ano nós possamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Meu Pai, que nós possamos viver o Evangelho bíblico, e o Evangelho, possamos ver o Evangelho de uma maneira que nós nunca vivemos. Faz algo novo no meio do teu povo, Senhor. Que nós sejamos irmãos, crentes, cheios do teu Espírito e multiplicadores, Senhor. O Senhor não nos criou para dividirmos, o Senhor não nos criou para diminuirmos, o Senhor nos criou para multiplicarmos. E eu creio no Deus da Bíblia. Que o Senhor derrame algo novo sobre a sua igreja, que a nossa igreja continue a avançar, no nome de Jesus. Amém.